Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Nireu Cavalcante.
E esse segundo livro, então, por que, que é o filhote do primeiro? Continuou?
É exatamente porque é essa ideia.
Não é mais, né?
Para o jornal, mas aquela ideia que eu me propus, que eu acho que o saber que cada um de nós consegue, né, ao longo da sua vida, e principalmente quem passou pela universidade, tem um dever para o povo brasileiro. Então é uma minoria, uma elite que chega à universidade. Então eu tenho este compromisso de divulgar para o grande leitor, não preocupado de ficar restrito ao espaço da universidade, e escrever com essa linguagem que qualquer pessoa pode ler, entender o que está sendo narrado ali. E o mais importante é mostrar que é possível você trazer para o leitor diretamente o personagem da história. Então, eu mantive o meu princípio quando eu escrevi no jornal e quando escrevi o primeiro livro, que eu não iria alterar, interferir, dar opinião sobre o documento. Então, um exemplo, nesse novo tem a história do Silvério do Reis. A minha sensação pessoal é que se trata de um indivíduo assim, malévolo, um indivíduo que não mede consequências para ganhar coisas, né? Então, mas isso eu não vou escrever. Cabe a cada leitor julgar o Silvério do Reis. Então, essa política, essa postura, né, ideológica diante do documento é muito interessante, porque eu tive a oportunidade, na época do jornal, encontrar uma senhora muito simples, né, que trabalhava como faxineira no Arquivo Nacional. Ela era uma mulata e tinha uma história de uma mulata que tinha a mãe como escrava. Eu narro processo, quando ela vai ao cartório para dar liberdade à mãe, porque a mãe estava doente, ela ficou preocupada, né, de a mãe morrer ou ela morrer, ela também estava doente. Mas eu achava que filha é esta que mantém a mãe como escrava? Não era uma coisa incomum. Às vezes o senhor tinha relação com aquela escrava, dava liberdade ao filho, à filha, e colocava a mãe para ser escrava. Olha que coisa louca, entendeu?
Que loucura, né?
Do filho, ou da filha. Ou, ao contrário, o senhor, o pai da criança, poderia libertar a mãe e colocar o filho como escravo dela. Então tem esses casos, né?
Agora, como surgiu a opção pelos conflitos, pelo tema dos conflitos, para formar esse segundo livro, esse último livro?
Pois é, então a diferença é esta, porque eu fiz uma escolha, porque é um grande problema que a gente assiste, né, na nossa sociedade, porque é uma sociedade muito estratificada. Você tinha a família real, que era algo assim acima, porque a família, o rei, era um ser designado por Deus, né? Deus tinha escolhido aquela família. Então, algo completamente diferente dos outros, das outras pessoas da monarquia. Isso em qualquer monarquia. Depois vinham os nobres, as pessoas tituladas, a grande massa de vassalos plebeus e, no caso, né, os escravos. No Brasil, no início, eram os índios. Depois, a partir do final do século XVII, foi considerado que o índio tinha alma. Então, portanto, ele não poderia ser escravizado. O negro só teria alma depois do batismo. E é um discurso muito louco isso, né? Então, quando os índios, né, por lei, não puderam mais ser escravizados, então foram buscar o escravo da África, e com esse discurso, eles já eram escravos na África, que é verdade. Então, os comerciantes compravam aquela peça, até que é uma coisa desumana, né? Era o termo que eles usavam para os escravos que eles compravam. Eu comprei tantas peças e trazia como se fosse uma mercadoria qualquer.
Era isso já era uma sociedade, digamos, que gerava conflitos assim na estrutura, não é verdade?
Na sua própria estrutura. Então isso me preocupava muito, né? Porque a narrativa sobre essa relação na sociedade e como as pessoas conseguiam se movimentar nessa estrutura rígida. Então, a documentação estava mostrando que o grande sonho do escravo era sair desse nível, que era um nível que não tinha direito a nada, né? Do ponto de vista social, né? Porque ele era um escravo. Ele tinha o direito a comprar a sua liberdade, que era considerado um direito sagrado, direito natural. Primeiro, é mostrar essa sociedade estratificada e as formas que as pessoas poderiam, não é, se movimentar. E essa grande estrutura do Estado, que nasceu alma gêmea da Igreja, até porque os terrenos, o território da América, pertenciam à Ordem de Cristo. E o rei espanhol e o rei português, eles eram os grão-mestres da Ordem de Cristo, o administrador. Então eu precisava explicar isso e mostrar os conflitos de autoridades, os conflitos na Igreja aqui, os conflitos dos protestantes, que era proibido outra religião no Brasil, e os conflitos de casamento, os conflitos entre os escravos quilombolas. Então a minha opção foi exatamente agora fazer escolha de processos que tratavam de conflitos, sejam eles conflitos da sociedade em geral, sejam eles conflitos religiosos ou das autoridades. E aí entra a questão da corrupção.
Corrupção.
Que é um dado assim, bastante forte na sociedade colonial, porque muitos desses funcionários, eles achavam, ao chegar aqui, eles não teriam controle, que é o contrário, né? Eles eram mais que fiscalizados, porque existia algo que hoje nós chamamos a denúncia premiada, né? Você, ao denunciar alguém, você poderia ficar até com a metade dos bens do denunciado, se fosse provada a verdade daquela denúncia. Então era um grande negócio denunciar. Por isso que o Silvério de Reis se deu bem. Ele denunciou os seus companheiros e ficou livre. Ele estava com uma dívida imensa com a Fazenda Real e foi perdoado dessa dívida. Então,
e para saber mais, né, das histórias e dos conflitos no Rio de Janeiro colonial, eu remeto os radiovintes ao livro de Nireu Cavalcante. Felizmente, nosso tempo se esgotou. Muito obrigada, Nireu Cavalcante.
Para mim foi um prazer imenso. Estou à disposição.
Um grande abraço.
Quantas vezes vocês quiserem para aprofundar, será um prazer.
Um grande abraço, então.
Outra.
Muito obrigada.
Tchau.
Acabamos de conversar com o pesquisador e historiador Nireu Cavalcante a respeito do livro de sua autoria, Histórias de Conflitos no Rio de Janeiro Colonial. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.